Som, teste. Ei, oi. Ei, som, teste.
Boa noite. Terceira sessão ordinária, 16 de março de 2017. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Cidiomar Souza Barbosa, vice-presidente, o vereador Almir Maé Machado, primeiro secretário, para compor a mesa diretora. Convido os vereadores, convido os servidores Glícia Paris, chefe de gabinete Leandro Loyola, secretário legislativo, Jadson da Costa Quartesani, subprocurador, e Leandro para auxiliar os trabalhos dessa sessão. Convido o vice-prefeito Jonias para compor a mesa. Solicito o secretário a chamada dos senhores vereadores.
Adilson Vasconcelos Conceição. Almir Maia Machado, presente. Anderson Kleber da Silva. George Batista Rodrigues. Joilda Araújo dos Santos, Jorge Rocha dos Santos, Juvenal dos Santos, Luciara Ferreira da Silva, Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, Cidiomar Souza Barbosa, o Alisson José Santos Vasconcelos.
Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo da 18ª legislatura desta augusta Casa de Leis.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência para eu me retirar, porque não estou passando muito bem. Hoje passei o dia todinho acamado e estou me sentindo mal. Por isso vou me retirar do plenário. E aproveitar, porque vou me retirar, eu gostaria que a vereadora Joilda tenha um projeto de nomenclatura de rua, que é desse vereador, que Vossa Excelência tem tanta afinidade como eu com a pessoa da nomenclatura de rua, que você pudesse fazer a defesa aí oral. Muito obrigado.
Concedido, vereador. Solicito o vereador Juvenal a leitura bíblica.
Boa noite. Nós vamos ler o Salmo de número 23. Do Senhor é a terra e tudo o que a enche, a redondeza da terra e todos os seus habitantes, porque ele afundou sobre os mares e estabeleceu sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? O inocente de mãos e limpo de coração, e que não recebeu em vão a sua alma, nem fez juramento dolosos ao próximo. Este receberá a bênção do Senhor e a misericórdia de Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o buscam, do que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó príncipe, as vossas portas, levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas portas, levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor das virtudes, Ele é o Rei da Glória. Amém?
A finalidade desta sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, a leitura da pauta.
Terceira sessão ordinária do dia 16 de março de 2017. Para encaminhamento. Projeto de lei número 009/2017, que altera a denominação da Praça de Cobraice para a Praça João Fernandes Conceição, de autoria dos vereadores Cidiomar Souza Barbosa e Joilda Araújo dos Santos. Projeto de lei número 010/2017, que altera a denominação do ginásio poliesportivo de Cobraice para ginásio poliesportivo Celson dos Santos, de autoria dos vereadores Cidiomar Souza Barbosa e Joilda Araújo dos Santos. Projeto de lei número 011/2017, que cria o projeto Zumba Movimentando o Corpo, no distrito de Braço do Rio, neste município de Conceição da Barra, e da outras providências, de autoria do vereador Cidiomar Souza Barbosa. Proposições apresentadas em conjunto pelos vereadores Cidiomar Souza Barbosa e Joilda Araújo dos Santos, indicando ao Poder Executivo Municipal. Indica que seja providenciado reforma e revitalização da Praça Odi Pereira, em Braço do Rio, incluindo iluminação da praça, bancos, lixeiras e árvores de floração. Indica que seja providenciado reforma do ginásio poliesportivo Cobraice. Indica que seja providenciado a construção da nova Escola Municipal Maria Carelli Lomonte, ao lado do Ginásio Poliesportivo Cobraz. Indica que seja feita a reparação de uma árvore em frente à casa da senhora Hilda dos Santos Ferreira Cosme, na rua Lírio da Paz, Sayonara. Parte da referida árvore se encontra amarrada, trabalho esse feito por alguns moradores com o objetivo de evitar acidente e danos às casas próximas ao local que ela se encontra. Que seja providenciado um transporte maior, um ônibus, para levar os pacientes do nosso município que necessitam de atendimentos, consultas, exames, cirurgia e etc. em Vitória, Espírito Santo. Que seja providenciado retorno das sobras, reforma e ampliação nas unidades de saúde do nosso município. Estratégia saúde do nosso município. Estratégia saúde da família, da Cobraz, Sayonara e Itaúnas. Assim como ponto atendimento de Braço do Rio e núcleo de apoio saúde da família, NASF, na sede. Proposições apresentadas pelo vereador Jorge Batista, indicando ao Poder Executivo Municipal que dê continuidade no calçamento do bairro São Jorge, no distrito de Braço do Rio, que faça a manutenção da iluminação, capina e retirada de galhadas em todo o bairro São Jorge, no distrito de Braço do Rio, que faça a sinalização vertical de quebra-molas em todo o distrito de Braço do Rio. Que seja retomada a patrulha rural em todas as comunidades rurais deste município. Que sejam instaladas urnas interativas em pontos estratégicos, hospital e rodoviária, na sede, Vila de Itaúnas, Sayonara, Braço do Rio e Cobrais. Que seja perfurado um poço artesiano na Escola União, localizada no assentamento Jundiá, no distrito de Braço do Rio. Que seja construído vestuários, banheiros e alambrados no campo de futebol do assentamento Jundiá, no distrito de Braço do Rio. Que seja providenciado melhorias e cobertura no reservatório de captação de água potável da comunidade Córrego das Palmeiras, no distrito de Braço do Rio. Que seja feita a substituição de caixa d'água e tubulação do sistema pró-rural do assentamento Valdício Barbosa, no distrito de Braço do Rio. Que envie todos os reforços possíveis para a limpeza e revisão da iluminação pública de toda a comunidade Água Preta, no distrito de Braço do Rio. Proposições apresentadas pelo vereador Juvenal dos Santos, indicando ao Poder Executivo Municipal. Que seja indica a reforma e a construção de passagem para pedestres, passarela, e a melhoria na iluminação da ponte que liga o bairro Nossa Senhora Aparecida ao bairro Santo Amaro. Indica a construção de redutor de velocidade na rua São Lucas, próxima à igreja, próximo às igrejas Batista Renovada e Adventista do Sétimo Dia e o Salão do Mildo. Indica a arborização no calçadão ao longo da Avenida Jones dos Santos Neves e em toda a extensão da Orla Marítima. Indica a continuação das obras de calçamentos das ruas no bairro Antônio Lopes, em Santana. Proposições apresentadas pelo vereador Jorge Rochas dos Santos, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja colocado um redutor de velocidade na rua Felizmino Monteiro Maurício, próximo à Igreja Maranata, com urgência. Que seja feita limpeza ao arredor do ginásio poliesportivo Adelso Soares Guimarães e da Praça Saúde, com urgência. Que seja dada a continuidade da pavimentação no bairro São Jorge, na rua Castanheira e a rua Aroeira e na rua Amazonas, no bairro Aloísio, com urgência. Fazer a limpeza de grande lixão localizado na rua Valderedo Farias, no bairro São Jorge, próximo à Casa de Amaral, e fazer a troca da lâmpada completa, com urgência. Que seja colocado água e luz na rua Felizmino Monteiro Maurício, no bairro Pinheiro, próximo ao Ferro Velho, para dar dignidade aos moradores que já se encontram nessas casas sem os mesmos citados, com urgência. Que seja colocado um redutor de velocidade na rua da Viosia, não sei, Ferraz, bairro Aloísio, distrito de Braço do Rio, próximo à casa de Rael e do senhor Flávio Lima, por causa do grande fluxo de veículos e pedestres, com urgência. Que seja colocado um redutor de velocidade na Avenida Ivone Passos de Brito, bairro Centro, distrito de Braço do Rio, próximo ao Bar do Aguinaldo e do Dentista da Família e na Rua Espírito Santo, próximo à casa de Leomar e do senhor Messias, por causa do grande fluxo de veículos e pedestres, com urgência. Proposições apresentadas pela vereadora Mites Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja feito o calçamento da Rua Equador, no bairro Antônio Lopes, no distrito de Santana. Que seja concluído o calçamento da Avenida Brasil, no bairro Antônio Lopes, no distrito de Santana. Que seja concluído o calçamento da Rua São Paulo, no bairro Chácara do Atlântico. Que seja feito o calçamento à Rua Corvina, bairro Nova Esperança, no distrito de Santana. Que seja feito o calçamento na Rua Argentina, no bairro Antônio Lopes, no distrito de Santana. Que seja feito o calçamento da Rua Canadá, no bairro Canadá, no bairro Antônio Lopes, no distrito de Santana. Que seja feito o calçamento da Rua Dourado, no bairro Nova Esperança, no distrito de Santana. Que seja feito o calçamento na Rua Venezuela, no bairro Antônio Lopes, no distrito de Santana. Que seja feito o calçamento na Rua Portugal, no bairro Antônio Lopes, no distrito de Santana. Que seja feito o calçamento na Rua Bolívia, no bairro Antônio Lopes, no distrito de Santana. Que seja feito o calçamento na Rua Colômbia, no bairro Antônio Lopes, no distrito de Santana. Que seja concluído o reparo no calçamento da Rua Hermínio Poiares, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Que seja feito o calçamento na Rua Robalo, bairro Nova Esperança, no distrito de Santana. Proposições apresentadas pelo vereador Adilson Vasconcelos Conceição, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja restabelecida o funcionamento da caixa d'água na comunidade Linharinho. Que seja realizada a obra de calçamento no bairro Nova Esperança, neste município. Que seja feita a extensão da iluminação pública no trecho entre o córrego Maria Antônia e o Hotel Casarão, na Vila de Itaúnas. Que seja reaberto o cartório localizado na Vila de Itaúnas. Que seja dada continuidade à reforma na quadra poliesportiva Benônimo Falcão de Gouveia, localizada na Vila de Itaúnas. Que seja feita a reforma dos vestiários e colocação de bancos com cobertura dentro do campo de futebol da Vila de Itaúnas. Para apresentação ao plenário, balancete do mês de fevereiro do ano exercício deste Poder Legislativo. Para votação, projeto de lei número 05/2017, que dispõe sobre o Programa Municipal de Valorização e Incentivo à Agricultura Familiar e Pesca do município de Conceição da Barra e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 008/2017, que dispõe sobre a denominação de rua no distrito de Braço do Rio, neste município de Conceição da Barra, de autoria do vereador Anderson Kleber da Silva. Projeto de lei complementar número 003/2017, que cria cargo de provimento em comissão, que altera a lei complementar número 028, de 29 de março de 2012, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 14 de março de 2017. Mites Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, presidente.
Em atendimento ao requerimento protocolizado sob o número 16.980/2017, solicitando a concessão da palavra para falar sobre a reforma da Previdência, concedo a palavra ao vice-prefeito, senhor Jonias Dionísio dos Santos, por 15 minutos.
Quero que cumprimentar a presidente desta casa, a excelentíssima senhora vereadora Mirtes Eugênio, cumprimentar o vice-presidente vereador Cid Omar, nosso secretário vereador Almir, cumprimentar também o vereador George, vereador Mateuzinho, vereador Adilson Poeta, cumprimentar aqui também a nossa vereadora Ciara, vereadora Joilda, vereador Jorginho e o vereador Juvenal. Cumprimentar também o procurador desta casa. Quero cumprimentar aqui nosso amigo Toninho, Toninho de Deus, nosso amigo Caixote, está aqui também nos prestigiando. Cumprimentar o nosso amigo Josuí, presidente da associação lá do Valdício Barbosa. E quero cumprimentar a minha esposa, Poliana, e em nome dela, estendo o cumprimento a todo o público presente. Senhores, a minha fala aqui nesta noite foi falado o assunto que eu tenho protocolado para relatar aqui nesta casa. Mas antes de entrar neste assunto, eu quero aqui apenas colocar, ler aqui uma pequena história que conta que, que certo dia, um dia muito chuvoso e frio, estava um senhor idoso plantando ali jabuticabeira. E vinha um jovem, né, que passando ali, viu aquele senhor plantando aquele pé de jabuticaba. Ele deparou com aquilo e ficou preocupado com esse senhor e falou: poxa, que é isso que o senhor está plantando? Não, isso é jabuticaba. Mas para quê? O senhor nessa idade, o senhor não vai comer mais desse fruto? E ele respondeu: eu estou plantando isso, quem sabe seja para você, né, para as futuras gerações. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso está baseado no assunto que eu quero tecer nessa noite aqui com vocês, que é o assunto a reforma da Previdência. É um tema que tem nos incomodado bastante. E hoje, como representante da classe trabalhadora, da classe rural, eu venho aqui a essa tribuna demonstrar aqui um pouco da minha indignação, demonstrar um pouco da minha preocupação com esse tema, que é a aposentadoria dos trabalhadores. Isso nos preocupa muito, a aposentadoria dos trabalhadores, seja ele qualquer categoria, onde é um sonho que todo cidadão sonha é se aposentar um dia, chegar em sua velhice e ter um benefício para ele poder desfrutar ali na sua velhice. Então, o governo federal, ele está com uma PEC, né, um projeto de emenda, que vai mexer nesses benefícios de aposentadoria. Então, para que eu, se eu fosse expressar aqui, vereadora Mirtes, falando em todos os benefícios, talvez um dia seria pouco para a gente poder falar nessa reforma. O que isso vai afetar? O que isso vai trazer de prejuízo, não só para o trabalhador, mas também para o nosso município? Isso trazendo, sendo específico, falando de aposentadorias rurais, que vai elevar a idade do homem de 60 anos, que hoje se aposenta aos 60 anos, para se aposentar com 65 anos. E pegando também a mulher, que hoje se aposenta com 55 anos, e elevando isso para 65. portanto, colocando o período de forma igual para o homem e para a mulher. E aí eu deixo uma pergunta para cada um de vocês. Será que um homem de 65 anos, uma mulher de 65 anos, o que é que eles aguentam fazer mais na roça? Então essa é uma preocupação que nós estamos discutindo a nível de Brasil e tentando convencer os nossos deputados e senadores, porque essa discussão vai passar por eles. Então, assim, nós não podemos nos calar em nenhum momento de falar sobre esse tema, que é um massacre. Isso não é uma reforma, isso é um massacre, é um desmonte na previdência social. O trabalhador rural, ele demorou tanto tempo para ser incluído no regime geral de previdência social. E com muita luta dos movimentos sociais, conseguiram isso para que o trabalhador rural, a trabalhadora rural, fosse incluso no regime geral de previdência, considerado como segurados especiais. Então essa foi uma luta que muitos, talvez alguém de vocês aqui, participaram disso. Eu não participei dessa luta lá no passado, porque eu ainda sou um jovem, muito novo ainda. Mas alguém de vocês talvez participaram disso. E sabe como que foi? Está ali o nosso amigo Josuí, que representa aqui um assentamento de reforma agrária. Ele sabe muito bem o que é isso. Então, gente, hoje, na condição de representante dos trabalhadores rurais, eu venho de forma muito indignado. Nós estamos fazendo essa discussão dentro das câmaras de vereadores em todo o Brasil. Isso foi determinado pela CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores Nacional na Agricultura, para que nós fizéssemos essa discussão em todas as câmaras de vereadores. Para que isso, vereadores? Para que vocês façam também essa discussão com os deputados federais. Nós temos aqui os deputados federais do nosso estado, que nós já fizemos também uma discussão com alguns deles. E posso aqui até citar nomes dos deputados que já se posicionaram ao nosso favor. É o deputado Givaldo Vieira, deputado Helder Salomão, deputado Evaí de Melo, deputado Jorge Silva, o nosso vizinho aqui em São Mateus, deputado Marcos Vicente, do nosso amigo Mateuzinho aqui, e deputado Sérgio Vidigal. Esses deputados, nós já tivemos reunião com eles, e eles sinalizaram que estão a favor da classe trabalhadora. Então isso é um avanço que nós conseguimos a nível de estado. E aí eu quero que os nossos vereadores façam também essa discussão, mostrando para os nossos deputados que o nosso povo, a classe trabalhadora, está muito preocupado com isso. E que essa discussão, ela não passa lá no Congresso. Não passa porque vai ser, sim, um desmonte na previdência social, e isso vai causar um impacto muito grande também nos municípios. Hoje, no município de Conceição da Barra, nós temos aqui, em média, de 1.300 aposentados rurais, entre aposentados e pensionistas. Isso movimenta cerca de 15 milhões na economia do nosso município. Nós temos aqui, o ano passado, o ano 2016, foi movimentado, aqui em Conceição da Barra, mais de 5 milhões do PRONAF. Então, tudo isso, gente, quando a gente faz essa discussão da Previdência, nós estamos falando de sonhos, nós estamos falando de estrutura também do homem do campo. Que se isso acabar, a nossa agricultura também, ela corre um risco muito grande de se acabar. Que homens e mulheres vão ficar desmotivados no campo. Os jovens, o êxodo rural vai continuar crescendo, coisa que conseguimos estagnar durante um período. Então, se isso acontecer, nenhum jovem vai querer continuar no campo trabalhando, porque eles não vão ter sonhar mais com a aposentadoria. A nossa produção rural no município de Conceição da Barra movimentou no ano de 2016 mais de 40 milhões. E toda, talvez muitos de vocês não sabem, que 2,1% de cada produção do agricultor, isso vai para a Seguridade Social. E aí o governo fala hoje que o rombo da Previdência, o déficit da Previdência está nos rurais, isso é uma mentira. Nós não podemos aceitar isso nunca. Então eu estou me posicionando aqui e vamos fazer essa discussão. Começamos ela desde o ano passado, no mês de dezembro, onde nós estivemos em Brasília fazendo essa discussão, e que para conversar com o ministro, infelizmente, nós tivemos que derrubar a porta do ministério para poder falar com o ministro. Nós somos em 10 ônibus do estado, e nós tivemos vereadores para poder falar com o ministro. Nós chegamos 4 horas da manhã e tivemos que derrubar a porta do ministério. Mas fizemos sim, porque com a classe trabalhadora não se brinca. Não adianta que esse governo não vai conseguir fazer isso com a classe trabalhadora, porque, pessoal, o povo acordaram. O povo acordou. E nós não vamos permitir isso. Então, vereadores, eu quero aqui conclamar vocês que nos ajudem, né? Cada vereador aqui faz parte de um partido político. E talvez o seu partido tenha um deputado federal. Talvez o seu partido tenha um senador. Vamos junto nessa luta, fazer essa conversa com esse pessoal, com esses deputados e senadores, para que nós possamos sensibilizar eles. Sensibilizar, porque quem tem as suas aposentadorias gordas, jamais vão se preocupar com a aposentadoria de um salário mínimo. E dizer que o déficit da Previdência, o rombo da Previdência, está nos rurais, isso é uma tremenda mentira. Tá? Então, eu deixo registrado aqui nessa casa a minha indignação e o meu posicionamento enquanto representante da classe trabalhadora, que eu sou contra essa reforma. Sou contra e vou pregar isso sempre. E quero contar com o apoio de todos vocês. E do mais, muito obrigado e que Deus abençoe cada um.
Concedo a palavra ao vereador, senhor Jorge Rocha, por 5 minutos.
Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, né? A nossa presidente, nosso vice Sidomar, nosso vice-prefeito aqui, Jonias, meu primeiro secretário Almir, nosso procurador, nossos nobres colegas vereadores aí, né? Quero também aqui agradecer a todos vocês presentes, né? Agradecer aqui ao meu presidente, o Erquinho, do PSDC, presente. Agradecer aqui meu amigo Agnaldo Mota, do PT. Agradecer aqui também Toninho de Deus, né? Caixote, meu amigo Rogério Rufino, meu amigo Givanildo do Salão Top, né? Meu amigo, obrigado por vir, cara. E os demais, né? Sabe as palavras do nosso amigo aqui, vice-prefeito, né? A gente sabemos que não é fácil. Quem mora na agricultura, quem mora no interior, na roça, sabe a dificuldade que tem o produtor rural, né? Quando chega aos 60 anos para poder aposentar, né? Quem trabalha na capina que sabe isso, que conhece, que não é fácil, né? Não é fácil. Então imagine só se houver essa mudança. como que vai ser. Imagine só como que vai ser a nossa área urbana, com esse desemprego que está enorme. Imagine só, até chegar essa idade para você se aposentar, não vai ser fácil. Vai morrer trabalhando. Vai morrer trabalhando. Então, é isso aí. Vamos ficar atentos, vamos partir para cima mesmo, não vamos deixar que isso venha a acontecer com o nosso país, que não é fácil. E mudando aqui, aqui nossos colegas, as minhas indicações, né, que eu fiz aí, a respeito do ali do nosso ginásio de esporte. Quem passa por ali sabe muito bem ver como que está ali o mato, né? Está alto. Está alto. Estive lá ontem, conversando com a moradora vizinha lá, ela reclamou, falou que até cobra passa por lá. Então, está aqui um pedido aqui, né, ao executivo, né, que possa providenciar aí uma máquina mais rápido possível para estar limpando aquela área lá, né, dando uma solução para aqueles moradores, né. Tem a praça também lá, que é próximo, tem o CRAS, né, e também aqui fala também de um grande lixão, né, que eu tive lá, não é um pequeno, é um grande lixão lá na saída do bairro São Jorge, aqui nessa avenida Evaldo Farias, né. Eu estive lá também, sabemos que está tendo limpeza, né? Mas fui lá, conversei com alguns moradores, que temos também aqui também, conscientizar eles, né? Para que também cuide, né? Mas fiquei o pedido do nosso vereador aqui, ao vice-prefeito aqui presente, né? Que possa fazer aquela limpeza lá, o mais rápido possível, né? E eu demais, muito obrigado a todos e uma boa noite.
Concedo a palavra à vereadora Joilda Araújo, por 5 minutos.
Boa noite a todos. Boa noite à mesa, na pessoa da excelentíssima presidente Mirtes Eugênia, nosso vice-presidente Cid Amar Barbosa, nosso secretário Almir, nosso procurador Jadson, nosso vice-prefeito Jonias. Gostaria de cumprimentar o presidente do partido do PRP, meu amigo Toninho de Deus, do meu partido, meu amigo Caixotinho, Poliane, a nossa querida Poliane, a esposa do nosso vice Jonias, Franciele, também a nossa querida Cida e o do Salão Top. Um grande abraço. E também a minha madrinha, a minha tia Dete, com muito carinho, cumprimentando assim os demais presentes. Bem, hoje o nosso secretário falou aqui de várias indicações, várias preposições indicadas por mim e o vereador Cid Omar, várias indicações importantes. Porém, eu gostaria de chamar a atenção de uma indicação, onde fala um transporte maior, um ônibus, para transportar os nossos pacientes para Vitória. Pedimos com carinho, com muita urgência. O povo sofre com essa situação. Nós temos aí consultas marcadas, que o AMA faz força para poder marcar, mas quando deparamos com o transporte, infelizmente não conseguimos conciliar. Vereadora Mirtes, presidente, é uma situação que eu fico bastante triste, bastante preocupada, porque nós estamos lidando com vidas, com pessoas, e que às vezes, Cid Omar, vereador Cid Omar, tem 2 anos para marcar a consulta ou cirurgia, mas quando consegue esse agendamento, não está conseguindo conciliar a vaga com o agendamento da consulta. Então eu venho aqui falar, explanar e pedir com muito carinho providências que seja feito, que seja analisado com carinho. Essa presente indicação, ela tem por objetivo, só olhando aqui, ela tem como objetivo melhorar o atendimento às pessoas que necessitam deste transporte, uma vez que é do conhecimento de todos ou da maioria a realização do atendimento especializado na Grande Vitória. Sabemos também da necessidade dos pacientes que lutam em busca de sua saúde, na esperança de dias melhores e dignidade humana. Vale ressaltar que o trabalho do AMA vem sendo desenvolvido com eficiência, organização e responsabilidade na marcação das especialidades, porém está encontrando dificuldades de conciliar a data agendada com a vaga no transporte. Por mais que a Secretaria de Saúde venha se esforçando através da secretária e seus profissionais no atendimento, todos necessitam de transporte. Mesmo assim, não está sendo suficiente para atender a grande demanda, pois na maioria das vezes os pacientes têm suas consultas agendadas, porém não conseguem vagas no transporte, pelo fato dos carros que realizam este percurso não comportarem a todos. Peço aqui o nosso querido vice, que leve a nossa mensagem, nosso vice Jonias, que leve a nossa mensagem, e eu gostaria aqui de cumprimentar com muito carinho o nosso amigo Messias, a sua esposa Tamara, muito obrigada por terem vindo, e dizer a vocês que cada vez que tem sessão, fico muito feliz e acredito que os colegas também, com a presença de todos vocês. Como eu disse na outra sessão, temos que participar, temos que cobrar, mas temos também que presenciar a sessão, porque só aqui você vê o que o vereador reivindica, o que o vereador luta. Aqui vocês estarão vendo as indicações, as preposições feitas por cada vereador. Gostaria de agradecer a presença de todos e deixar um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Luciara, por 5 minutos.
Boa noite. Eu quero cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente, assim eu cumprimento os demais, ao vice-prefeito e a todos aqui presentes. Poucos aqui me conhecem, eu sou a Ciara da Pesca. Eu quero falar para vocês que eu vim, aproveitando essa palavra, o nosso vice-prefeito. Eu queria falar, você falou da Previdência Social, e eu, como Ciara da Pesca, não vou deixar de defender os pescadores, que eles também estão na categoria de segurado especial, e a gente faz um trabalho em cima deles, e tudo que acontece com o produtor rural, acontece com o pescador. São na mesma categoria de assegurado especial, então eu tenho que falar deles, né? Para não esquecer, como produtor rural, os pescadores também podem ser prejudicados, porque um pescador com 60 anos, 65, sol, mar, tudo isso pode prejudicar também. Então, eu quero defender eles aqui com vocês. E quero falar das indicações dos meus colegas. Principalmente, eu quero dizer, fortalecer a indicação do meu colega Mamá, né, o Cidomar, o vereadora Joilda, vereador Jorginho, vereador Juvenal, minha presidente Mirtes e ao vereador Almir, né, todos que fizeram indicações. E eu queria fortalecer isso. A população precisa dessa ajuda. Eu gostaria que o prefeito olhasse com carinho as reivindicações, ajudasse principalmente na saúde. Eu trabalho com a pesca, também trabalho com produtores rurais, trabalho com a classe mais prejudicada lá da nossa cidade, Conceição da Barra, que é meu povo humilde. Mas eu digo para vocês, são pessoas lutadoras que precisam de toda a atenção do mundo. E eu vim mesmo para fortalecer eles. E eu estou aqui, para junto com meus colegas de trabalho, todos os vereadores, para fortalecer a população. Estamos aqui para ouvir os seus pedidos e colocar em ação. Tá? Eu digo sempre que falar é bonito, agir é bonito, mas nós vamos agir. A Câmara hoje está aqui numa situação, como diz a minha presidente, a gente vai agir, vai colocar para frente, vamos tirar do papel e vamos fortalecer. Eu quero agradecer a vocês por ter me ouvido. Muito boa noite, gente.
Concedo a palavra ao vereador Adilson por 5 minutos.
Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da presidente Mirtes Eugênio Figueiredo, vou falar o nome todo, que é muito grande, né? Vou economizar palavras, cumprimentar aos nobres colegas vereadores, ao vice-prefeito e também secretário de Agricultura, que sempre se faz presente nas nossas sessões aqui em Brás do Rio. Cumprimentar a todo o público presente. É tão satisfatório quando a gente vê as sessões cheias, né? Da forma que a gente está se encontrando em Brás do Rio, assim como também na sede. E também, sendo todas as que nós participamos, vendo também a presença do nosso vice-prefeito. E quando se retrata em indicações, eu quero dizer o seguinte, as indicações que a gente retrata aqui, elas, pelo menos a que eu faço, no meu mandato passado, o Jonias, vice-prefeito, algumas foram feitas e não foram atendidas. E eu quero colocar uma atenção especial quanto à situação daquela caixa d'água ali no Linharinho, né? Essa situação perdura mais de ano, né? No que tirou aquela caixa d'água existente, que oferecia risco, mas aquela caixa d'água já tem um tempo legal que está lá e a comunidade cobra. E eu queria que a Vossa Excelência nos ajudasse aí nessa situação a pedido daquela comunidade. Quero também parabenizá-lo pela postura que está tendo diante das nossas solicitações. Presenciei a tua luta aí quanto às situações da necessidade que o vereador tem, da viabilidade do retorno dos secretários, quanto à nossa situação de representatividade. O quanto que estás lutando para que a gente possa ter esse retorno, com firmeza. Eu acho que é por aí mesmo. Hoje, a Vossa Excelência pôde presenciar lá a própria moradora, né, aqui de Brás do Rio, que anda em dia com seus impostos, cobrando atitude e tendo uma resposta que não deveria ser dada pelo secretário diante da solicitação que ela fez. Essa mesma situação a gente às vezes se defronta. Então, eu queria que essa situação pudesse servir de complemento dentro dessa luta que eu sei que Vossa Excelência está tendo diante das nossas reais necessidades de ser atendido pelos nossos secretários. Dentro do município também é notório a dificuldade que a gente está tendo de ver tantas pessoas desempregadas dentro das suas funções, porque, de fato, a prefeitura não comporta a necessidade de tantos que precisam. E, às vezes, a gente fica assim impotente diante de todas essas situações, diante de todas essas cobranças. Mas o que está trazendo para a gente assim, um constrangimento, vice-prefeito, é porque essas cobranças, ela está ficando na conta do vereador. Chega lá cobrando, aí ele fala, quem está indicando é o vereador. É o vereador que está indicando, procura o vereador, que o vereador é que está indicando. E aí a gente defronta com a insatisfação das pessoas quando nos procura, e a gente fala que não tem como, porque não depende da gente. Então, essa situação tem que ser vista, porque, de fato, essa situação não compete ao vereador.
Boa parte, vereador.
Pois
inclusive,
não.
Boa noite para o senhor. Estava com o vereador Jorginho dialogando aqui no centro de Brás do Rio, melhor na praça, e um pai com a sua filha veio até a gente pedindo uma oportunidade de emprego para a filha dele, alegando essa mesma justificativa. Está ali o vereador Jorginho, que estava comigo, dizendo que a gente que estava incumbidos de indicar essas pessoas. Informação essa que é falsa. Nós estamos aqui para fiscalizar, legislar e fazer as indicações. A máquina pública, a prefeitura, ela tem seus funcionários, inclusive efetivos, né? E isso não cabe ao vereador, né, vereador poeta. Então, assim, é um fato que eu presenciei juntamente com o vereador Jorginho.
Obrigado aí pelo complemento das suas palavras aí. Quero parabenizar a presidente pelas indicações do calçamento no Antônio Lopes e complementar também com o calçamento lá da Nova Esperança. Eu também fiz uma indicação aqui, mas eu acredito que isso só vem simplesmente complementar a solicitação que foi feita. Lá no bairro Nova Esperança, de fato, a comunidade lá está com a situação necessária, porque lá quando chove é muito buraco que fica por ser barro, né? Então a comunidade pediu esse apelo e nós fizemos essa indicação. E no mais, quero dizer para vocês o seguinte, que a gente possa sempre alimentar as esperanças de dias melhores. Nem todas as decisões se encontrarão em nossas reais possibilidades, mas vamos lutar junto, vamos buscar junto, porque com Deus, à frente de todas as situações, a gente só pode pensar positivo. E é assim que a gente tem que pensar desde o primeiro instante em que a gente sonha em dias melhores. E meu muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador George por 5 minutos.
Cumprimentar a senhora presidente, cumprimentar o nosso vice-prefeito, hoje defendendo a classe dos trabalhadores rurais. Desta forma, eu cumprimento os novos colegas vereadores. No plenário, cumprimentar o meu amigo Josué, presidente da Associação de Trabalhadores Rurais do Assentamento Aldício Barbosa, e o seu acompanhante ali, o Ariel. Minha amiga Ivânia, do bairro São Jorge, presidente do PT Aguinaldo Mota, e também meu amigo Givanildo, nosso gerente agrícola Joca, e desta forma eu cumprimento os demais. Primeiro eu quero dizer para o nosso vice-prefeito Jonias que a gente está à disposição para lutar junto pelos nossos trabalhadores rurais, pela agricultura, pela pesca. Pode contar com esse vereador. A gente está aqui realmente para somar e defender o interesse do bem comum de toda a nossa população, nesse caso, a nível nacional. Bem, sobre as indicações que a gente vem trazendo nesta noite, nós temos aqui várias indicações. Uma delas que eu quero deixar em relevância, em especial a indicação da perfuração de um poço artesiano no assentamento de Jundiá. Inclusive, ontem, hoje, as aulas elas foram reduzidas, os horários, né? As crianças não tiveram aula no seu tempo integral por falta d'água, chegando até que levar água para a escola. Então, assim, eu tenho um filho que ele estuda, hoje não é mais alternância, né? Mas ele estuda 2 vezes na semana durante o dia todo. E ele teve as suas atividades, né, interrompidas por falta d'água. Né? As crianças chegaram em casa 9:30 da manhã, a mãe falou, mas agora? Né? Então, assim, falta d'água. Então, no cargo de vice-prefeito, gostaria que o senhor levasse essa indicação. A escola precisa funcionar, as crianças precisam estudar no seu tempo integral, né, e assim enriquecer o seu aprendizado. E com a falta da água vem prejudicando, porque não dá para cozinhar, os serviços básicos de limpeza e banheiro, não dá para funcionar sem água. Então está aí a nossa indicação referente ao poço artesiano do assentamento de Jundiá. E outra de grande relevância também é o pedido, né, da retomada da patrulha rural em todas as comunidades rurais do nosso município. A gente vem presenciando, ouvindo, às vezes, falar de grandes proporções de furtos e roubos nas comunidades. Essa semana mesmo nós tivemos um amigo no Córrego das Palmeiras que teve seu carro tomado, né, ali naquela estrada. Acredito que se nós tivéssemos a patrulha rural fazendo todo o patrulhamento extensivo nas comunidades rurais, certamente iria inibir um pouco mais essas práticas ilícitas, né? E a gente então está indicando o retorno da patrulha rural para todas as comunidades rurais desse município. E também a colocação de urnas interativas. Essas urnas interativas, gente, é para você que talvez não quer ligar, né, porque acha que o seu número vai ficar lá gravado, que o seu nome vai ser divulgado. Então essa urna interativa vai te dar uma comodidade de, na melhor hora para você, fazer lá o bilhetinho, fazer a carta, ir lá na rodoviária ou até mesmo no hospital e deixar lá a sua denúncia, a sua queixa, sem ser identificado. Tá certo? Então nós estamos indicando a colocação de urnas interativas em pontos estratégicos em todo o município. Em todo o município. Por outro lado, quero mais uma vez, inclusive, os nobres colegas vereadores, a nossa presidente dessa casa, que vem há muitos anos trabalhando nesta área, inclusive no Incapé. O município vizinho, o município de Pedro Canário, já está na mesa da presidência a discussão sobre o projeto que para alterar a área de plantio de eucalipto daquele município. Naquela cidade já está lá sendo discutido, inclusive vai ter uma audiência pública para discutir esse assunto. E nós, nesta Casa de Leis, a gente já pode imaginar que não vai ser diferente aqui. Já deve estar nos bastidores essa proposta. E esse vereador defende a agricultura, certamente também a pesca, as duas caminham juntos. E nós precisamos fortalecer e levar investimentos incalculáveis para esse setor. Setor esse que sustenta o nosso município. Então nós precisamos levar investimentos incalculáveis para a agricultura familiar. Quero citar, por exemplo, o assentamento de Jundiá, referência na diversidade de agricultura familiar, de culturas. Então, assim, precisamos fortalecer os nossos agricultores familiares. Precisamos fortalecer a pesca. Na sede, por exemplo, eu tive informações de que há duas grandes peixarias que poderiam estar empregando muitas pessoas e dando suporte, né, aos pescadores em Costa Barra, estão fechadas. Eu tive essa informação. Então, assim, acredito que nós precisamos discutir isso com mais profundidade e o meu posicionamento na área que aumenta a área de plantio de eucalipto, eu sou contra. Os nobres colegas podem passar pelas comunidades, exemplo ali, o Córrego São Domingos, onde represas, riachos e nascentes já secaram por conta do aumento de plantio de eucalipto naquela região. Então, assim, mais uma vez, eu chamo a atenção para que possamos realmente voltar os olhos para a agricultura familiar, né? E o nosso município certamente vai trazer mais emprego, desenvolvimento, através da agricultura familiar. Esse é o meu posicionamento e convido os amigos, né, os nobres colegas, para que nós possamos discutir isso, né? E certamente levar essa resposta à população. Nós somos os olhos da nossa comunidade, do nosso povo, e certamente, se nós fizermos uma audiência pública e se formos pedir a opinião dos nossos produtores rurais, eles não concordam com essa situação. Nós realmente precisamos levar investimento ao pequeno agricultor. Bem, e para finalizar a minha fala, a gente agradece todo o público presente por ter vindo. Nós temos aqui várias indicações, falei algumas que, no meu ponto de vista, tem uma maior relevância, mas todas são importantes e nós, através da presidência, vai estar levando isso à mesa do chefe do nosso chefe de executivo e estaremos cobrando por essas melhorias para toda a comunidade. E me coloco à disposição de todos, né, para visitar a sua comunidade, a gente caminhar por lá, discutir os melhores caminhos para o desenvolvimento do bairro, né, do distrito, dos assentamentos e dos demais. Então, assim, a gente vai. As redes sociais, ela hoje está fantástica, né? Nós vamos estar sempre usando ela para convidar para que você venha até a sessão. Aquele que der para ir na sede, que vá prestigiar os nossos trabalhos, saber o que faz esses vereadores, né? As indicações estão aqui. Nós estamos trabalhando, nós estamos fiscalizando. E vamos até o Executivo buscar a execução dessas indicações. Tá certo? Senhora Presidente, obrigado. Né? E ao público presente, tenham todos uma boa noite. E a gente está à disposição. Muito obrigado.
Encaminho as comissões permanentes competentes para exará aparecer nos projetos de leis que segue conforme determina o artigo 136 do Regimento Interno Cameral. Projeto de Lei número 009/2017, que altera a denominação da Praça de Cobrais para a Praça João Fernandes Conceição, de autoria dos vereadores Cidiomar Souza Barbosa e Joilda Araújo dos Santos. Projeto de Lei número 010/2017, que altera a denominação do Ginásio Poliesportivo de Cobrais para Ginásio Poliesportivo Celson dos Santos, de autoria dos vereadores Cidiomar Souza Barbosa e Joilda Araújo dos Santos. Projeto de Lei número 011/2017, que cria o projeto Zumba Movimentando o Corpo no Distrito de Braço do Rio, neste município de Conceição da Barra, Espírito Santo, e dá outras providências de autoria do vereador Cidiomar Souza Barbosa. Conhecendo os pareceres das comissões permanentes competentes exarados, passaremos à votação dos projetos. Solicito o relator a leitura do parecer. Projeto número 005/2017.
Parecer regimental conjunto das comissões Legislação, Justiça e Redação Final, Fiscalização Financeira e Orçamentária. Matéria: Projeto de Lei número 005/2017, que dispõe sobre o Programa Municipal de Valorização e incentivo à agricultura familiar e pesca do município de Conceição da Barra. Autor, chefe do Poder Executivo. O projeto de lei em epígrafe vem conjuntamente às comissões para análise e parecer, o que fazem por ordem de apreciação da matéria. Comissão de Finanças e Orçamento. Analisada a proposição, conclui-se que o projeto de lei número 005/2017 traduz a necessidade do Poder Executivo ver-se autorizado a instituir o Programa Municipal de Valorização e Incentivo à Agricultura Familiar e Pesca neste município. O exame da matéria deve ser feito sob os limites impostos pela Constituição Federal ao legislador e lido à luz do regime de responsabilidade fiscal implantado a partir de 2000 e da evolução do controle e fiscalização da gestão dos recursos públicos pelos órgãos legislativos, associado à crescente dinâmica das finanças públicas, que exige normas ágeis e concetâneas com as necessidades da sociedade em permanente mutação. Feitas tais considerações e observadas as exigências da lei de responsabilidade fiscal e demais normas legais, conclui esta comissão pela adequação financeira e orçamentária da proposição. A Comissão de Legislação e Justiça. A proposição é apresentada pelo chefe do Poder Executivo, sendo respeitada a reserva constitucional de iniciativa consignada no inciso 1º do artigo 61 da Constituição Federal de 88. Restaram devidamente demonstrado de forma clara o objetivo e finalidade do presente projeto. Constatando que a matéria é de relevante interesse público, sendo as considerações pertinentes às competências desta comissão, conclui-se pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição. As comissões, conjuntamente, Conceição da Barra, 16 de março de 2017. Comissão de Legislação e Justiça, a presidente Joilda Araújo dos Santos, relatora Luciara Ferreira da Silva, membro Jorge Rocha dos Santos. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Luciara Ferreira da Silva, relator Juvenal dos Santos e membro Joilda Araújo dos Santos.
Em discussão, o parecer. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos. Em discussão do projeto de lei número 005/2017. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos. Encaminho o projeto de lei número 005/2017 à Comissão Permanente de Legislação e Redação Final para elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei número 005/2017. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos. A favor. Leitura do parecer do projeto de lei número 008/2017.
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 008/2017, que dispõe sobre a denominação da rua de rua no distrito de Braço do Rio, no município de Conceição da Barra. Autoria: vereador Anderson Kleber da Silva. Relatório: vem a este relator para parecer o projeto em epígrafe de autoria do vereador Anderson Kleber da Silva. Através da presente matéria, o vereador pretende dispor sobre a alteração de denominação de rua do bairro Aloísio, distrito de Braço do Rio, conforme anexo apresentado com a presente proposição. Ao analisarmos o documento, ficou constatado que inexistem restrições do ponto de vista financeiro e orçamentário à aprovação do projeto. do presente projeto de lei e o relatório. Voto da relatora. Segundo o regimento interno da Câmara desta Casa de Leis, compete a esta comissão manifestar-se quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa da proposta. Quanto aos pré-requisitos indispensáveis ao trâmite regular das propostas nesta Casa, merece registro que elas observam as exigências para o seu regular processamento. No caso em tela, observa-se nos autos as folhas 05, a certidão de óbito do senhor Rosevaldo de Deus Lopes, cuja homenagem se faz neste momento de forma honrosa à família, pela trajetória do mesmo na localidade de Braço do Rio. Com efeito, a par de competir a qualquer membro desta Casa de Leis a iniciativa legislativa sobre a matéria da proposição em questão, esta não conflita com quaisquer princípios ou disposições da Constituição da República, estando ainda em perfeita adequação com o ordenamento infraconstitucional vigente. Outro sim, quanto à técnica legislativa e redacional, nenhuma ressalva cabe fazer à proposição, uma vez que esta, que está de acordo com a disciplina, o processo de elaboração das leis. Face ao cima exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 008/2017, sala das comissões, 16 de março de 2017. Comissão de Legislação e Justiça, presidente Joilda Araújo dos Santos, relatora Luciara Ferreira da Silva e membro Jorge Rocha dos Santos.
Em discussão, o parecer. Com a palavra, a vereadora Joilda.
Gostaria de pedir à presidente, dispensa das formalidades, homenagear Rosevaldo de Deus Lopes com o nome, né, a Rua Fortaleza, que dá acesso ao Centro Administrativo de Braço do Rio, localizado no bairro Aloísio, passando a ser Rosevaldo de Deus Lopes. É fazer uma homenagem a todos os empreendedores do distrito. Quem conheceu Rosevaldo sabe. Homem simples, que gerava muitos empregos na agropecuária e participava atentamente da vida econômica do nosso município. Homem de bem, humilde, de poucas conversas, mas as suas ações eram voltadas para o bem-estar de muitas famílias. Falar de Rosevaldo hoje é emocionante para mim. Uma pessoa que me recebeu de braços abertos em sua fazenda para eu iniciar a minha vida profissional como professora. Cursando o último período do magistério, ainda com 17 anos, tive a oportunidade de trabalhar com séries multisseriadas na Fazenda Poderosa, na escola Campo Alegre, ficando 4 anos trabalhando na fazenda e assim contribuindo com o desenvolvimento educacional daqueles alunos que ali residiam, filhos de trabalhadores, que Rosevaldo fazia questão que a escola funcionasse ali para atender os filhos dos seus funcionários. Ele não media esforços para ajudar aqueles que precisavam dele. Seu jeito sério e fechado inibiu a aproximação de algumas pessoas, mas por trás daquele rosto fechado, existia um ser maravilhoso, coração grandioso, e sentia bem em servir. Exigente, com certeza. Gostava de suas coisas todas organizadas. Cobrava dos pais a presença dos filhos na escola e não permitia nenhum tipo de maus tratos ou correção exagerada dos pais para com os filhos. Encerro dizendo que Rosevaldo fez sua contribuição aqui, deixando aqui o seu histórico e o seu legado, repassado ao seu irmão, o nosso amigo que aqui se encontra, Antônio de Deus Lopes, que segue até hoje. Muito merecida esta homenagem. É uma forma de fazer o seu nome ser lembrado por várias gerações. Saudades eternas do nosso amigo Rosevaldo de Deus Lopes. Gostaria também de deixar um abraço especial para o meu amigo Paulinho, né, filho de Dona Malica, como carinhosamente chamado, que aqui se encontra. Muito obrigado.
Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 11 votos a favor. Essa matéria o presidente tem direito de votar. Em discussão do projeto de lei número 008/2017. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 11 votos a favor. Encaminho o projeto de lei número 008/2017 à Comissão Permanente de Legislação e Redação Final para elaboração da redação final. Em discussão, redação final do projeto de lei número 008/2017. Em votação. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Leitura do parecer do projeto de lei complementar número 003/2017.
Parecer regimental conjunto das comissões Finanças e Orçamento e de Legislação, Justiça e Redação Final. Matéria: projeto de lei complementar número 003/2017. Autoria: chefe do Poder Executivo Municipal de Conceição da Barra. Quanto ao projeto de lei complementar número 003/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de cargo de provimento em comissão e alteração da lei complementar número 28, de 29 de março de 2012, submetido à análise desta comissão permanente indicada, conclui-se que a matéria tratada na propositura diz respeito à necessidade de criação de um cargo de analista de contabilidade com a finalidade de melhoria na estrutura do apoio técnico da autarquia, a fim de atender com a necessária celeridade e eficiência às crescentes demandas que aportam na Previdência Municipal. Com efeito, insere-se na competência do Poder Executivo a matéria ora proposta, mormente por ter o prefeito a prerrogativa de propor alterações legislativas necessárias nos termos do artigo 100, inciso 1, da Lei Orgânica Municipal, bem como previsto no artigo 117, do regimento interno cameral que segue. Artigo 117. A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer vereador, às comissões permanentes, ao prefeito e aos cidadãos ressalvados os casos de iniciativa exclusiva do Executivo, conforme determinação legal. Desse modo, a adequada iniciativa da propositura em questão, dessa forma, as alterações pretendidas pelo projeto de lei estão em consonância com o ordenamento jurídico vigente, não havendo óbice para a sua aprovação. Isto posto com a eficiência das demais componentes. A relatoria desta comissão permanente, abaixo elencada, emite parecer favorável à presente proposição, julgando apta a ser apreciada pelo plenário desta edilidade, com relevância para a emenda modificada apresentada e o parecer. Sala das Comissões, Conceição da Barra, 16 de março de 2017, Comissão de Legislação e Justiça, Presidente Joilda Araújo dos Santos, Relatora Luciara Ferreira da Silva, Membro Jorge Rocha dos Santos, Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente Luciara Ferreira da Silva, Relator Juvenal dos Santos e Membro Joilda Araújo dos Santos.
Em discussão, parecer. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Em discussão, projeto de lei complementar número 003/2017. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho o projeto de lei complementar número 003/2017 à Comissão Permanente de Legislação e Redação Final para elaboração da redação final. Em discussão, redação final do projeto de lei complementar número 003/2017. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Neste momento, em atendimento ao requerimento protocolizado nesta Casa de Leis, solicitando a concessão da palavra para falar sobre a dominação da rua Rosevaldo de Deus Lopes, concedo a palavra ao senhor Antônio de Deus Lopes em até 15 minutos.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, Mirtes. Quero cumprimentar aos nobres vereadores na pessoa da vereadora Joilda. E quero cumprimentar a todos os presentes na pessoa do nosso vereador Kleber, nosso vereador Klebinho, que não se encontra presente. E dizer a todos que é um momento muito emocionante para mim e para minha família em receber este reconhecimento da pessoa que foi o meu irmão nesta comunidade. Está aqui o Mamá, o Joatã, que foi muito amigo do meu irmão e sabe de quem é esta pessoa que eu estou falando e que aqui em Braço do Rio, ele tem o seu reconhecimento. A nossa família, ela está neste município há décadas. Na década de 50, meu pai mudou para este município, quando ainda pertencia aqui Pedro Canário, Vinhático e outros municípios aqui, e outros distritos deste município. A minha família é uma família política, desde a nossa origem na Bahia, nós temos lá vários parentes que são prefeitos, vereadores. Aqui, na nossa redondeza, eu tive o meu irmão Rui Baromeu, que foi prefeito de São Mateus, alavancando aquela cidade. Nos idos de 50, quando meu pai ainda morava no município de Mucuri, na Bahia, ele foi vereador e foi vice-prefeito naquela cidade. Aqui, no município de Conceição da Barra, eu tive o meu tio Vivaldo Gonçalves Lopes, que foi vereador nesta Casa de Lei por 3 mandatos. O meu cunhado Getúlio Ferreira Machado foi vereador nesta Casa de Lei. E foi ele o autor da criação do Distrito de Braço do Rio. Já fizemos essas explicações no jornal Barcos Notícias, mostrando todo esse trabalho que foi feito pelo meu cunhado. Então, nós não estamos aqui de penetra. Nós estamos aqui, presidente, é com as raízes fincadas neste município. É com muita alegria a minha família e aqui eu quero dizer o Rosevaldo, de que época que ele ainda era aqui de Braço do Rio. Da época de seu Valderedo, da época de Joaquim de Brito, de Gigi, de Babal. Os mais antigos conhecem isso daí. Aonde que também ele, junto com meu irmão, ali quando tinha a cobrar esse que o Nicola Lomonte fez aquele loteamento para trás, o Mamá sabe disso e é testemunha, conseguiu junto a Excelsa a energia para aqueles bairros, o bairro Vila Operário e aqueles outros bairros ali presentes. É uma satisfação imensa. Eu quero aqui agradecer ao nobre Edil, Clebson, Clebinho, de poder fazer esta homenagem. Não temos como agradecer. E dizer que nós também estamos aqui. Escolhemos Braço do Rio para morar. Eu escolhi Braço do Rio para morar. Porque aqui estão as minhas empresas, aqui estão os meus negócios e aqui está o meu lar. Gosto desta comunidade e o que puder fazer, irei fazer para que este distrito possa mudar. Muito obrigado a todos, boa noite a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu amor seja na vida de cada um de nós. Muito obrigado.
Encaminho para a Secretaria Legislativa as proposições apresentadas, os projetos ora aprovados para os devidos fins. Agradeço a presença de todos, os assessores, presidentes de partidos, meu querido esposo Anjinho, servidores desta casa, e nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.